Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Ó, jovens, aonde que nós estamos?
Estamos no Brasil!
Estamos eu, você e o Zubu Mafu para fazer mais uma live que será 100% freestyle. Hoje estamos aqui com a camisa da amizade de Birutubers e Toilders pra gente poder falar de vídeo cringe, de cringementos, tá? Mais um vídeo espetacular do Menino Normose que eu nem vi e já amo, né? Porque o Kenji é um dos sujeitos mais importantes do nosso campo. Aproveitar que eu tô falando de Menino Kenji, mandar um beijo pra maior musicista do Brasil, Dona Ária, né? Companheira de Menino Kenji, que atingiu 100 mil pessoas lá no Instagram. Sigam a jovem lá no Instagram, que o trabalho dela é espetacular. Você que gosta de música medieval, cole em Dona Ária Rita, maravilhosa, tá? E parabéns ao Kenji e a todos que trabalham junto com ele lá no Normose, que fazem esse trabalho tão necessário. Por que que eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje, gente? Eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje, lembrando que são todos sempre muito bem-vindos, todas sempre muito bem-vindas e todos sempre muito bem-vindos, desde que sejamos todos bem-viados, né? Porque ontem você que habita a internet, você que viu o Toilder ou que esteve em qualquer outra rede ou no TikTok, viu a crítica social foda mais lucrativa de todos os tempos, o nosso menino Felca, né, montado, fazendo uma live de NPC, conseguiu ganhar 50 mil reais num dia, né, e ele fez isso aparentemente a partir de depoimentos, né, de pessoas que têm que se prostituir para o capitalismo e fazer isso, né? Se eu não me engano, era uma menina lá que contou que em 3 meses ela tirou 1 milhão de reais fazendo isso, né? O vídeo do Normose, ele é um pouco mais antigo do que isso, então eu não sei se ele vai falar dessa situação, né? Mas eu imagino que talvez ele tangencie essa situação. O que que é isso, gente? NPC é o non-playable character, né? É o jogador não jogável. No RPG é o cara que o mestre faz e que conversa com você no caminho. No joguinho é o cara que você passa e clica nele, ele sempre fala a mesma frase, né? Eu não sei se isso começou ironicamente, pós-ironicamente, se isso já começou como uma espécie de fetichização, né? Porque tudo que o ser humano faz é passível de ser fetichizado sexualmente. Muitas vezes no capitalismo isso vai ser forçado, né, a ser fetichizado sexualmente, porque vira um mercado, né? Lembrando que a carne mais barata do mercado é a carne negra, mas ainda assim a carne humana é quase tão barata quanto, né? E a verdade é que tem muita gente fazendo isso, né? A mina lá do Arigatô Jefferson Caminhões. Por quê? Porque qual que é a minha tese aqui? A minha tese é que numa sociedade completamente alienante, onde você não tem controle da sua própria vida, não tem controle das suas próprias relações sociais, você não tem controle das suas próprias relações de trabalho, você fetichiza o controle do outro. Por muito pouco dinheiro, individualmente, você consegue fazer um outro ser humano fazer algo que você mandou ele fazer, e isso te causa uma certa sensação de controle que você não tem da sua própria vida. Entende? Essa é a minha teoria aqui, tá? Essa é a minha teoria aqui, tá? Eu vejo... São vários motivos, não é só isso, mas esse é um dos principais motivos, né? Você ganha um controle sobre alguém uma vez que você já perdeu completamente o controle sobre você mesmo. Isso acontece muito na Twitch, isso acontece em vários lugares, é aquela coisa de pague X e eu vou lamber o microfone, pague Y e eu vou fazer o som de uma motosserra, entende? E é isso, né? Olha que coisa bizarra que é o capitalismo tardio. Olha que coisa triste, que coisa lastimável que nós fazemos contra nós mesmos o tempo todo, né? Nós nos colocamos nessa situação, né, a partir de um modo de produção cujo modo de reprodução impinge isso contra as pessoas, né? É isso, né? A vida do trabalhador fica cada vez mais indigna. Eu tenho isso aqui, gente. Você mete tantos pontos, eu bebo um copo d'água. Entende? A gente é feito... A gente se prostitui o tempo todo com pequenas coisas, né? Para poder fazer isso. Para além disso, existe uma outra segunda dimensão disso que a gente tem que entender, né? Que isso também atinge aquele Uncanny Valley. Isso atinge um lugar de não compreensão que chama muito a atenção do nosso cérebro. Então, tudo que é o estranho, tudo que é o cachorro sendo mordido pela pessoa, chama a atenção. E isso, obviamente, numa sociedade que é baseada na exploração do homem pelo homem, vai ser usado para venda de produtos. E, em última instância, os produtos somos nós mesmos. Então, a gente está aqui com essa propaganda do Old Spice, que era uma bizarrice sem fim, milhões de coisas malucas acontecendo ao mesmo tempo, né? Porque ele chega nesse vale da estranheza e prende a sua atenção, né? Você vê que o Guy Debord continua a cada dia mais atual. Mas eu suponho que, mais uma vez aqui, eu tenha me adiantado muito ao vídeo, né? Então, vamos permitir que o senhor Kenji e os meninos do Normose falem por nós.
Eu vou te mostrar três cenas rápidas que viralizaram na internet esses tempos e você vai me dizer o que elas têm em comum.
Por R$20, qual é a minha profissão? Como eu ganho dinheiro?
Bem, o fato da pessoa estar com o celular na mão te perguntando isso com uma segunda pessoa filmando, né? Não é tão difícil assim imaginar, né?
I see good things about Hitler also.
Aí você vai pro Reductio ad Hitlerum, né? E as coisas boas que Hitler fez? Olha que coisa absurda.
Então, se os comunistas estavam, de certa forma, defendendo essa reforma, logo não é bom.
E aí você vê o discurso vazio, imbecilóide da extrema-direita. O que a gente tem em comum aí?
Todas as cenas têm carecas? Não. Quer dizer,
a gente tem um apelo ao absurdo, um apelo ao crinjamento.
Sim, mas não é isso. Seja na política, na moda ou no meme, o que essas três têm em comum é que todas usam do mesmo princípio poderoso para ganhar seguidores nas redes e fazer fortunas. Hoje nós vamos falar sobre o uso da sua raiva e o marketing do absurdo, o jeito mais potente de deixar você puto e viralizar muito.
É isso. Né? É o hate washing. Você já notou que chega um momento onde você tá vendo coisas que você odeia para passar raiva, até um outro momento onde que você fala: peraí, por que que eu tô vendo uma coisa que eu odeio para passar raiva? Por que que eu tô fazendo isso comigo mesmo? No nosso caso aqui, quando a gente vai fazer o react e tal, né, a gente tem um motivo, a gente tá tentando combater discursos hegemônicos e tal. Beleza? Beleza. Só que nem todos são assim, você entende? Tem hora que você simplesmente tá bebendo gimo porque sim, sabe? Né? Aí, meu irmão, tem algo por trás e o menino Kenji vai falar disso.
E aí? Suave? Tranquilo? Mais um vídeo pra falar sobre rede social e eu tenho uma pergunta. Você já notou que tem alguns tipos de vídeo que você não se aguenta em não compartilhar? Você precisa dizer algo? Você precisa xingar?
Ai, gente, senti a mudança dentro de você. Vai ser com seu voto que quem irá vencer.
Eu sei que esses universos...
É feito pra isso, gente. É feito pra isso. Sabe? Então, assim, às vezes vocês viram pra gente, nós produtores temos muito isso. Eu tava conversando com o Ian disso hoje. Você fala assim, o fascistoide maluco X fez um vídeo absurdo sobre Y. Reage, por favor. Entende? E ele meio que já tá fazendo isso pra trigar esse react, porque aí esse react vai trigar uma resposta e isso retroalimenta a máquina inteira. Retroalimenta a máquina inteira, né? Tem alguma forma da gente fazer? Porque aí a gente fica num momento, né? Olha que loucura, né? A gente fica em dois momentos aqui. Se eu não disputo a narrativa, não existe espaço vazio. Ele está ocupando um espaço. Essa narrativa precisa de ser disputada. Mas se eu disputo a narrativa nesse formato, aí eu acabo retroalimentando a narrativa dele, entende? O que, que a gente precisa fazer, o que, que é uma outra solução e que é algo que eu às vezes tento fazer, que é tangenciar o tema e competir contra o tema sem dar voz e vez àquele que está tentando levantar o algoritmo para o lado dele. Fazer sem citar, desconstruir o discurso e não fazer uma redução à pessoa específica que está veiculando esse discurso agora, né? Então, assim, essa é uma forma que muitas vezes a gente tenta fazer. A gente consegue o tempo todo? Não. Não consegue. Sabe por quê, gente? Porque a gente é humano. A gente é humano, né? A gente tem que entender que, de um lado, a gente não precisa de dar palco pra maluco, mas a gente tem que entender que, pro outro lado, existe um limite de holofotização, né? Não sou eu que tô dando palco pro maluco, que é 6 vezes maior que eu e já tenho palco. Às vezes, eu também, indo contra, eu retiro um pouco das pessoas que estão no palco daquele maluco, entende? Então, assim, é uma linha muito tênue que a gente tem que saber caminhar e que é muito, muito complexo. Muito complexo, né? Então, é difícil. É difícil a gente saber até que ponto vale, até que ponto não vale, como que a gente vai fazer, né? Porque, assim, eu também não tenho como, gente, dar palco pra alguém que é dono do palco, né? Então a gente precisa de combater os discursos, mas existem modos, né? Nem tudo é holofote, nem todo modo é correto, nem sempre a gente acerta, mas a gente erra tentando acertar.
Parecem diferentes, mas nesse episódio a gente vai misturar Kinetian, TikTok, submundo, extrema direita e a alta moda e alta costura em cases como a Balenciaga e o Kanye West. E se você tá se perguntando que porra essas coisas têm a ver,
pra caralho.
Calma, rapidinho você vai entender o que eu quero dizer com isso e qual é o tamanho da exposição que estamos vivendo. Vamos do começo. A viralização do esquisito sempre comandou a internet. Tendemos a prestar mais atenção naquilo que quebra o nosso padrão comum. Porém, conforme...
Lembra quando o tio fala o tempo todo que se você anda pela rua e vê o cachorro mordendo a pessoa, você passa porque o cachorro morde a pessoa? Mas você vê a pessoa mordendo o cachorro, você para pra olhar que, de certa forma, nós temos que morder o cachorro? É isso. Só que a gente tem que entender, gente, que quem domina os aparatos ideológicos, domina os aparatos ideológicos. Nós somos a contracultura do aparato ideológico. Nós estamos tentando a subversão do aparato ideológico. O aparato ideológico já nasceu dominado pelo status quo. Então, eles vão fazer isso, e vão fazer isso o tempo inteiro, até desgastar um modo qualquer e criar o próximo modo, ou se apropriar de outros modos que foram criados fora disso.
Para crescer a grana aqui dentro, a necessidade de se destacar, mais pessoas percebiam que o estranho, o cringe, o absurdo, podiam ser um fenômeno comportamental lucrativo. Apesar da expressão cringe ser colocada como algo não desejado porque é estranhão, desconfortável, vergonha alheia, ser cringe gera compartilhamento e tem muita gente que viu o cringe como negócio e passou a ganhar muito dinheiro em cima da sua atenção.
Só lembrando que ontem o Felca deve ter gastado 150 conto pra pedir uma amiga maquiadora pra maquiar ele e ganhou 50 mil reais numa live, tá?
Fazendo fama com isso.
Agora começa uma contagem regressiva de 24 horas... para começarmos a nossa verdadeira brincadeira.
Ou isso.
Você é um palhaço! Você é um paga-pau de ditadura! Um moleque inconsequente! Sua daqui agora!
Mas, para além de ver o óbvio, é preciso se perguntar: Por que essas coisas fazem sucesso? Tá, então vamos dar um passo atrás para entender o cenário onde estamos pisando.
Vocês percebem a importância do trabalho Change aqui, né? Porque uma coisa, gente, é eu falando isso aqui de vez em quando. Outra coisa é isso que o Kenji faz. O Kenji pega anos e anos e anos e anos de estudo e cria um resumo que é visualmente maravilhoso, tecnicamente perfeito e que consegue veicular todo este conhecimento que ele gastou um tempo violento para poder fazer num vídeo. É de uma didática, né? E a geração de vocês, a minha geração não, tá? A minha geração não. Você quer ver como é que a minha geração funciona? Olha para mim, olha para o Humberto, tá? Nós somos os representantes perfeitos do que é um milênio, tá? Nós somos os representantes perfeitos do que é um milênio. Nós não estamos nem aí para estética, para nada disso. Nós sentamos e falamos, sabe por quê, gente? Porque a minha geração foi educada com televisão de cabeças falantes, de quatro caras sentados discutindo e conversando. Os livros da minha geração são ridiculamente feios. E a gente ouvia muito rádio. O Pitilo, que é boomer, mesma coisa. Nós que estamos na transição, a mesma coisa. A sua geração, não. Vocês que vieram depois, vocês têm uma preocupação estética que é socialmente criada para venda, completamente diferente da nossa. Tanto que a gente pega um livro feio e a gente consegue ler o livro feio com a letra pequena, sem diagramação nenhuma e com uma tradução merda. E a gente fala, que bom que tem o conhecimento aqui, eu tiro o resto. Vocês não conseguem. Vocês muitas vezes não conseguem, né? Muitas vezes vocês precisam de ter um negócio bonitinho, bem diagramado, com não sei o quê, com, sabe? Não consegue tancar PDF mal escaneado. Porque vocês têm uma escolha que nós nunca tivemos. Era isso ou nada, né? Você consegue ver uma tradução ruim porque é uma geração que tem muito mais acesso ao conhecimento linguístico que nós não tivemos. Vocês entendem isso? E isso, gente, é apropriado, tá? Apropriado pelo mercado o tempo todo. Então esse trabalho que o Kenji está fazendo aqui é um trabalho gigantesco, fenomenal, porque ele está traduzindo numa linguagem palatável, tá? Obrigado, Normose.
A rede social e o mundo da economia da atenção. Nós já temos um vídeo inteiro aqui no canal só sobre isso. Então eu vou resumir para você que não viu, mas depois cola lá para ver, combinado? É assim, você sente que enquanto temos cada vez menos tempo na vida, existem cada vez mais coisas para fazer? Se temos cada vez menos tempo, também temos cada vez menos atenção para despender com as coisas. Aí, uma competição cruel começa. A disputa pela sua atenção gera um mercado. Clickbaits valiosos disputando você aqui dentro. Toda rede social funciona sob esse princípio.
Presta atenção nisso aqui, ó. A disputa pela sua atenção mitiga a sua capacidade de atenção. Perceba ao longo dos dias quantas vezes eu respondo a mesma pergunta de tio, eu não consigo ler. Tio, eu não consigo me concentrar mais do que 5 minutos na leitura. Tio, eu não consigo ler mais do que 5 páginas num mês. Vocês entendem, gente? Que isso aqui é criado. Isso aqui, essa sobrecarga de estímulos é feita para pulverizar a atenção, que isso serve à manutenção do status quo ante, que isso serve à manutenção do sistema, que quanto mais eu pisco luz sem parar, mais o husky siberiano não consegue fazer nada a não ser só manter como husky siberiano. Isso é criminosamente desenhado contra nós. É isso.
Design colorido, timeline infinita e uma obrigação. Não importa a sua profissão, todo mundo é obrigado a se vender. E cada segundo aqui dentro é uma moeda valiosa em disputa. Para gerir esse sistema monetário é que vem a economia da atenção. Uma sequência de stories no Instagram tem 15 a 45 segundos. Em arrobas, como a da Juliette ou da Virgínia Fonseca, esse tempo é vendido por cerca de R$300 mil por sequência de postagem. É muito dinheiro na economia do ultraconsumo. Cada de uma novidade, cada de uma fofoca, um escândalo. Um novo hit para você gastar o seu pouco tempo aqui dentro.
Muitas vezes, quando algum criador ou alguma pessoa é a vítima da vez do cancelamento da semana no tribunal de microcausas, o Twitter, essas pessoas às vezes me procuram e falam assim: porra, João, tá difícil de lidar, tá difícil de tal, porque eu tentei falar isso e aconteceu aquilo e fulano disse aquilo outro. E muitas vezes a pessoa me pergunta assim: porra, como que reage a isso? Eu falo assim: cara, conta até 10. Porque daqui a um dia, daqui a 48 horas, vai vir o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. Por quê? Porque o algoritmo aprendeu como te fazer consumir. E ele te faz consumir pela treta. Porque o sentimento ruim prende muito mais do que o sentimento bom. O sentimento gratiluz normalmente dura pouco e te faz voltar para a vida lá fora. Então o algoritmo não quer gratiluz, o algoritmo não quer lições bonitinhas para você sair daquilo e viver uma vida. Ele quer te prender. Como que ele te prende? Ele não te prende pelo seu coração, ele te prende pelo seu estômago. Ele te prende gerando em você bilis negra. Já que nós todos somos o Paracelso e esse é o canal da alquimia medieval. Você percebe isso, gente? Você percebe? Que ao contrário de mim que falo brincando que vou te sequestrar, ele vai te sequestrar mesmo? É isso. Ele te prende pelo figo.
Não é à toa que estamos cada vez mais sem foco e concentração. Ninguém está preparado para tanto consumo de uma só vez. Estamos presos no modo choquei de viver a vida. Até porque existe uma cobrança pra se exibir online. O que tá fazendo, o que tá comendo, onde tá na viagem. Se não tem foto, não existiu. E mesmo pra você que não é produtor de conteúdo. A nossa geração é cobrada pela produção. E com essa quantidade excessiva de coisas pra escolher, é óbvio que vamos tender pro mais emocional.
Lembrando que a gente é cobrado pela produção, mas a gente não é pago por ela. Lembrando que nessas redes, o produto é você. Quem está sendo consumido é você. Muitas vezes você está pagando para ser o produto, tá? Vamos lembrar disso aqui. Não é à toa que o burnout pipoca. Meu irmão, nós vivemos numa geração que o sujeito com 10 anos de trabalho, em média, não consegue juntar 10% da entrada de um apartamento. A geração dos meus pais fazia isso em 3 anos e juntava 25%. O salário real cai a cada dia, o preço dos imóveis cai a cada dia. A expectativa do que deveria ser o salário mínimo comparado com o que o Diese acha que uma família precisa para viver só aumenta. Você entende, meu irmão? Você entende que essa máquina de moer gente é feita para isso? E que para você não se revoltar, eu preciso de tirar a sua atenção do mais que eu tô te roubando? É assim que a gente tira atenção. É assim que a gente tira atenção. Você sente a revolta dentro, você sente o desespero, você sente o pavor. Mas você abre o TikTok e tem vídeo de gente removendo calo. E durante 30 segundos, aquilo te faz não pensar em nada. E durante 30 segundos, a dor some. Porra, quem sabe 30 segundos não vira 2 horas.
Pro mais fácil, pro mais raso. E realmente você pode notar, toda vez que a gente age na rede social, ou seja, se move, compartilha, comenta, xinga, é porque aquele conteúdo tocou no nosso emocional. Conteúdos emocionais, sejam histórias bonitas, ou sejam histórias que gerem raivas, tendem a gerar mais comentários, mais compartilhamento. E não tem jeito. Um conteúdo sempre será menos compartilhado se ele for apenas informativo, trouxer apenas fatos, coisas objetivas. Nós queremos sentir prazer emocional nas redes. Por isso, durante a pandemia, vídeos de tiozinho...
Não só prazer. E aqui é o pulo do gato e eu acho que o Kenji vai falar disso, mas eu vou me permitir falar antes. A gente quer sentir. E é aqui que os caras nos pegam. Porque sentir não é só sentir prazer, não. O ser humano se habitua a qualquer coisa. Se habitua à dor. Se habitua ao sofrimento. Se habitua à tristeza. Quando a gente não consegue sentir prazer, a nossa necessidade de sentir é trigada para sentir qualquer coisa. Pode ser ódio. pode ser dor, pode ser medo. O importante é te fazer sentir, te fisgar no seu sentimento. Porque como nós somos resilientes, como nós somos seres adaptativos, nós nos adaptamos.
Minha tiazinha reclamando da vacina com paranoia, medo e apreensão geravam muito mais compartilhamento do que cientistas com termos técnicos falando falas longas e tal, 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 tal. Você já deve ter ouvido falar aqui no canal ou em algum outro lugar de um estudo de 2014 onde o Facebook manipulou a emoção dos usuários para prever e analisar comportamentos. Se não ouviu, eu te conto. Nesse experimento, 700 mil usuários foram manipulados em suas timelines sem que eles soubessem, o que é um problema ético seríssimo.
Eu ia comentar, mas nem precisa, né? Nem precisa, né? Olha que coisa abjeta. Olha que coisa abjeta. Nós estamos falando aqui de pegar 700 mil pessoas como se fossem cobaias, como se fosse um laboratório e brincar com a vida delas. Só que eu vou te contar um segredo. A gente faz isso hoje em dia com bilhões de pessoas o tempo inteiro.
Mas para que recebessem notícias e palavras negativas e positivas para ver o que acontecia com as suas emoções. Queriam ver se fake news geravam mais compartilhamento ou geravam alguma mudança em você. E o que acontecia quando notícias verdadeiras chegavam na sua timeline. O estudo concluiu que notícias que geravam emoções expressas por amigos, familiares ou por pessoas que você admirava influenciavam os nossos próprios humores no dia a dia. E que, quanto mais coisas absurdas vemos, mais tendemos a ser contagiados e também compartilhar. Basta 3 ou 4 compartilhamentos passando na sua timeline para que o quinto seja você também compartilhando.
Tá vendo? Gente, disso para manipulação eleitoral, para manipulação de sistema, para o imperialismo continuar agraçando, não é um pulo, é a mesma coisa.
Isso hoje é quase óbvio, mas há 10 anos era um choque. O estudo deu maior polêmica, mas para além dos resultados científicos, que mudaram muito ao longo do tempo, esse foi um marco histórico. Dali pra frente, o mercado das emoções estava aberto na internet. Por isso,
só que a gente tem que pensar que se a gente voltar na década de 30 do século passado, nós vamos ver estudos muito similares de psicologia de massa sendo usado pelo fascismo. Vocês entendem que isso não é novo? E se a gente voltar na década de 20, nós vamos ver o Hearst lançando uma imprensa marrom global. E se a gente voltar no século XIX, a gente vai ver os jornais franceses se alimentando desse tipo de coisa. E se a gente voltar no século XVIII, a gente já vê a imprensa começando a fazer isso. Não é novo, gente.
Nesse sentido, não tem jeito. Esses clickbaits agem diretamente no nosso psicológico e é quase impossível fugir. E isso é tão efetivo que tem gente que sabe jogar com isso. Você conhece o canal Maionese? Esse gênio usa de clickbaits absurdos e mistura animaizinhos, o combo do engajamento. E aí, quando você vê esses títulos, você clica puto com raiva e quando entra, é uma campanha pra ajudar os pets fofinhos.
Brincadeirinha! Que fazer carne de cachorro o quê, rapá? Tá maluco? Seus camundongos, fiz esse vídeo aqui pra divulgar alguns filhotes e cachorros que estão pra adoção na Dogs Rap.
Emoções movem nosso comportamento, mas é claro, aqui dentro é um espaço limitado. A maioria esmagadora das pessoas não vai conseguir ter o alcance com os seus conteúdos. Não vai conseguir chamar a atenção pretendida. E aí, pensa comigo. Conteúdo complexo dá trabalho. Geralmente ele não gera resultado de curto prazo. Aí aquele criador ou influenciador começa uma treta daqui. Começa um conteúdo mais fácil de lá. Se envolve em polêmicas, em chamar a atenção por outros modos. E acaba recebendo benefícios por isso. Os estímulos são ou não são para deixar o conteúdo complexo de lado e se vender totalmente numa rede limitada, mas com muito dinheiro disponível para ser disputado.
E além disso, tem um quesito que é primordialmente humano. Nós somos seres sociais. Como seres sociais, a gente precisa de estar inserido em uma sociabilidade qualquer. Quando a gente precisa de estar inserido, a gente precisa de aprovação. Entende? Que esse tipo de conteúdo também gera uma aprovação dentro de uma ideia de uma sociedade pulverizada, de uma guerra de todos contra todos. A partir do momento que isso está crescendo um conteúdo, está crescendo uma pessoa, crescendo um comunicador, a dopamina entra. Eu estou sendo aceito, eu estou no grupo, as coisas estão dando certo, eu estou triunfando. Eu.
Isso já aconteceu tantas vezes aqui dentro que virou uma fórmula. E os mais espertos, entendendo essa fórmula, começam mais na frente e já partem logo desde o início com um plano para o absurdo. É o empreendedorismo do bizarro, a estética da performance no seu nível máximo, saber utilizar do tosco e da raiva das pessoas para poder se viralizar, lucrar em cima. Esses tempos, essa influência ficou muito...
Posso falar uma coisa com vocês? Vocês já viram como é que eu divulgo a live no Instagram o dia que eu divulgo? Eu divulgo da forma mais mal feita possível. Por quê? Porque eu não sei fazer bonito, eu não sei fazer bem feito. E eu sei que a pessoa que vai ver, vai rir e talvez venha. E eu sei que tem gente que vai compartilhar e outras pessoas talvez venham. E aqui eu consigo fazer bem feito. Aqui eu consigo te dar conhecimento. Aqui eu consigo dividir tudo que eu estudei na minha vida. Mas lá não. Lá eu não consigo. Então eu faço isso propositadamente. E eu não faço isso propositadamente porque eu tinha uma opção de fazer bem feito. Não. Eu faço isso porque eu não tenho essa opção. Eu faço isso por uma limitação técnica. Só que funciona. A partir do momento que funciona, a minha limitação técnica não é mais uma limitação técnica, ela é um horizonte de possibilidade. Quanto pior... Quanto mais maluco, quanto mais bizarro eu fizer, mais fácil vai ser e mais vai viralizar. E aí?
Muito famosa divulgando seu trabalho de vídeos adultos de uma forma, digamos, complicada. Seus vídeos pretendem ser de bom humor, mas beiram toda hora assédio. E eu tô usando a palavra beiram aqui, que é pra evitar processos, né? Obviamente, ela gerou pra si uma onda de ódio gigante. Críticas, xingamentos, maldição e muito compartilhamento. Não à toa, o seu...
E aí, gente, isso é uma fórmula que o humor faz, né, desde hoje, não. Né, eu tô vendo o GFG Augusto aí falando, Hermes e Renato mandou abraço. Rabelê mandou abraço. E o Rabelê, com garganta em Pantagruel, mandou abraço. Porque ele foi o cara que fez isso subir na escala social e chegar na inteligência. Chegar na burguesia ascendente. Porque isso já era feito pelos jograis e pantomimas medievais. Os jograis e pantomimas medievais tiraram isso do cu? Não. Isso vem da antiguidade. Isso vem da antiguidade tardia, tá? Castiga-te ridendo mores é uma frase em latim. Castigar os costumes com o riso. Castigar os costumes com o riso não foi inventado por quem falava latim. Não foi inventado pelos romanos. Não foi inventado antes pelos etruscos. Não foi, gente. Isso é humano. O bufão é cringe, mas o bufão é amigo do rei.
Meu vídeo no TikTok mais visto passa de 4 milhões de views. Veja essa postagem aqui. Teve 7 milhões de visualizações. Só essa postagem. Agora vamos dizer que 1% das pessoas não acharam vergonhoso nada do que ela falou e foi atrás de seus conteúdos. São 70 mil pessoas. Se desses, só 1% acabar assinando os conteúdos e as redes dessa menina...
7 mil
pronto.
Pessoas.
São 700 assinaturas.
700.
Quanto ela
desculpa,
vai gerar de grana com
conta.
Isso? Não é à toa que essas pessoas estão ficando ricas. E a matemática continua. Porque depois que você viraliza e ganha, sei lá, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de seguidores, tudo e qualquer coisa que você postar, por pior que seja, vai atingir o público suficiente pra te manter criando online e vivendo desse absurdo. O meme tem duração curta, mas a parte massiva do público que vai embora não é o que faz aquele criador ganhar dinheiro. E agora, ele pode continuar vivendo, ganhando grana, depois de aplicar o golpe do absurdo. Quantos milhares de casos como esse você não se vê repetindo com a mesma fórmula?
Arigato, Jefferson Caminhonsama.
Eu perguntaria pra uma mulher que estivesse saindo se ela assistiu o filme da Barbie. E se ela falasse que sim, de forma empolgada, não sairia mais com ela.
É como dizem, todo dia saem de casa um otário...
Gente, é só chegar no final do mês no Twitter, né? Você chega no final do mês no Twitter e aí começa as maravilhosas enquetes. Canibalismo? A favor ou contra? Sexo com motosserras? Você curte? amputar os dois braços e enfiar no cu de um cavalo. Normal ou não legal? É isso, você entende? É isso, é a xepa do engajamento. Chegou a xepa do engajamento. É, você amassaria este saco de bosta? Né? Se a gente volta lá nos primórdios da internet, na internet de madeira, era o pessoal que decidiu ser o Ivolanda de baixo orçamento, tá ligado? Aí os caras faziam as pegadinhas mais absurdas na rua, o maluco vestido de mendigo comendo uma fralda cheia de bosta na frente das pessoas. É isso.
O malandro, quando eles se encontram, sai muito compartilhamento. Por isso, isso vale pra você também quando compartilha um conteúdo, não apenas pro produtor. Você também tá apenas buscando algum loop de atenção. Quantas vezes você, na verdade, não tá procurando sarna pra se coçar? O fato é que o nosso compartilhamento de coisas negativas também marca nossa identidade. Muitas vezes, somos demarcados por postar aquilo que não somos.
Isso aqui é perfeito, tá? Isso aqui é perfeito. E isso é uma parte muito densa filosoficamente que a gente não pensa sobre ela. Porque não é natural para a forma como a gente encaminha nosso conceito de conhecimento nós ocidentais, tá? Gente, qualquer conceito pode ser definido positivamente e negativamente. O que que significa dizer? Significa dizer que eu posso definir uma coisa pelo que ela é e eu posso definir uma coisa pelo que ela não é. Só que a não definição, que é também uma definição, parte de um pressuposto dialético que é antinatural para o pensamento analítico ocidental. Dialética não foi nenhuma revolução dos Montes Urais para lá. Dialética não é revolução para a Índia, dialética não é revolução para a China, dialética não é revolução para o Japão, dialética não é revolução para a África, dialética foi revolução para o Ocidente. E a gente não se percebe disso. Então a gente se conceitua também por aquilo que a gente não é.
Pra avisar as pessoas, olha, isso aqui me dá repúdio, eu sou o mais moral, isso aqui não sou eu. E nessas a gente vai se afundando num funil cada vez mais tóxico na internet. Porém, existe uma grande diferença aí. Nesse caso, é você quem tá fazendo marketing pra ela. Parabéns, você quem mantém essas pessoas matematicamente no topo quando as odeia. Você lembra?
E aí vem o problema. Aqui vem um problema. Como que rompe isso? Entende? Eu não tô falando que eu tenho uma solução, não. Queria muito virar pra vocês agora e falar, eu tenho a solução é X. Não tem, não tem. A gente tenta o tempo todo lutar pra essa solução. Você entende? Marxista não é moralista, nós não vamos julgar o indivíduo. Nós estamos julgando aqui as condições sociais que levam a esse tipo de repetição. E eu não sei nem se tem uma solução para isso dentro desse tipo de sociabilidade. Se a nossa sociabilidade gera isso, a solução é gerar outra sociabilidade. Para gerar essa outra sociabilidade, a gente tem que aproveitar também desta sociabilidade para mudá-la. Boa parte das soluções só vão ser encontradas sob a égide de outro modo de vida, outro modo de sociabilidade, outro modo de produção e reprodução da nossa sociedade. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que educar as pessoas para a quantidade de informação que a gente recebe. A gente tem que organizar as pessoas. Esse é o nosso trabalho. Como que a gente faz isso? Tentando, errando de forma diferente, vendo o que dá certo, vendo o que dá errado, aprendendo com os nossos erros. Mas é foda, meu irmão.
Lembra quando a Cláudia Leite optou por tirar o leite do sobrenome? Uma semana de propaganda gratuita. Pouco tempo depois, descobrimos que era uma ação da Ultra Pharma. É o tal do marketing de guerrilha, ou marketing absurdo. Uma campanha cujo único objetivo é pautar as redes e gerar mídia espontânea da imprensa curiosa ou das milhares de pessoas compartilhando o assunto pretendido. Para o bem e para o mal, o marketing de guerrilha atira para tudo que é lado e usa da polêmica para conseguir tomar as redes. O Burger King, por exemplo, é craque de fazer ações desse tipo guerrilha. Ou você acha mesmo que essa propaganda é pelo bem dos direitos das pessoas LGBTQIA+, e que o Burger King é super preocupado com as minorias? E todo e qualquer tipo de reação só tem um resultado: gerar a vontade de comer hambúrguer nas pessoas.
Lembrando, né, que é por isso que a gente fala tanto da necessidade do corte de classe, do corte marxista. Porque senão, gente, no liberalismo, toda e qualquer pauta é cooptada para gerar lucro. O limite do feminismo não marxista, da LGBTQIA+ não marxista, do movimento negro não marxista é esse. É a cooptação pelo sistema, uma vez que ele não propõe ruptura. É pink money, é greenwashing, é não sei o que money, é não sei o que washing. Entende? É por isso que a gente tem que avançar. E a gente avança nesse sentido.
Pessoas. Esse tipo de absurdo é literalmente o clichê falem bem ou falem mal, mas falem de mim, aplicado a um modelo matemático quase infalível nas redes sociais. E preste atenção na palavra quase. Nós vamos falar dela mais tarde. Ou você nunca parou pra notar que o Thiago Negro, o primo rico, sempre deixa escapar um absurdo dos absurdos e faz aquilo viralizar de tempos em tempos e, coincidentemente, são os tempos de pré-lançamento dos seus cursos. Não que ele seja razoável em algum tempo, mas hora ou outra, quando ele mete esse 14 horas de trabalho é o segredo pra ficar rico, tá tudo calculado pra vender produto. Outro especialista disso é a tal Mayra Card, que já fez propaganda sobre estupro alimentar, já enfiou ex-marido no BBB na tentativa de vender curso de emagrecimento, e hora ou outra tenta chamar a atenção como pode usando o marketing do absurdo.
Imagina que loucura se de alguma forma os dois se juntassem.
E olha só que ironia do destino. Primo Rico e Mayra Card se casaram há pouco tempo. O anticristo do marketing digital tá vindo por aí?
É, como que você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é pra sempre se você não casa em comunhão total de bens? Será que você acha mesmo que é pra sempre?
No mundo da economia da atenção... Anote, qualquer publicidade é boa publicidade se bem utilizada. Ah, mas eu tô puto. Boa publicidade. Ah, mas se não reagir... Boa publicidade. Então e se nós... Boa publicidade. Esse é o marketing do absurdo. Esse tipo de marketing tem uma mensagem clara. Ser criativo e ousado? Você me pergunta. Não.
Não.
Fazer você de otário trabalhando de graça pra eles. Eu te respondo.
Pesado, né? Pesado o meninão, né? Pesado.
Esse tipo de campanha quer virar meme. Esse tipo de campanha espera a imprensa reclamar. Esse tipo de campanha conta com a nossa parte metendo pau pra fazer mais sucesso.
É só ver a Balenciaga. Ele falou que vai falar da Balenciaga, é só você ver a Balenciaga. A Balenciaga é o melhor experimento disso, cara. A Balenciaga é o melhor experimento disso, cara. Cada lixo destruído que é lançado por 7 bilhões, cada propaganda absurda e abertamente fascista, os caras crescem.
Esse é o clássico funil do marketing, utilizado da pior maneira possível. O funil do marketing é um modelo que não tem problema nenhum de ser utilizado. Porém, quando ele é utilizado junto do absurdo, ele escala para níveis inimagináveis. E esse vídeo é só pra gente refletir como esse modelo funciona e permitir que algumas pessoas que não conhecem que isso exista possam entender que as emoções são bem mais utilizadas como produto do que a gente gostaria. É disso que se trata o tal do buzz marketing ou marketing do zoom zoom zoom. Marketing do burburinho. Um marketing que foca em...
Obrigado, cara. Não usem termos em inglês, cara. A gente tem marketing do burburinho, cara. Sério. Precisa de usar o termo buzz?
Virar o assunto.
Só lembrando, né, do BuzzFeed.
Pautar as redes. Escolher o lado que as pessoas vão
mexer
olhar.
Mexer com a estética do buzz marketing te exige mexer com tabus sociais, com o incomum, com o que choca. Incomodar, deixar desconfortável, é o pretendido. E isso não é manipulação, é modulação. Não é aquela coisa clássica de lavagem cerebral ou de forçar uma opinião sobre um produto. É conduzir os olhares, os humores, escolher qual será o momento que você precisa que falem de você para algum projeto maior, para alguma venda, para alguma eleição. A mídia é um cassino das suas emoções. E quem puxa a alavanca da roleta, ou melhor, rola o feed, é você. Apesar de consumir produtores de conteúdo, você é o produto nas redes. Os filmes, músicas, vídeos, posts são apenas uma forma de entretenimento para te vender propaganda. Eu mesmo, ironicamente, para poder sobreviver nesse mundão e continuar te entregando o conteúdo grátis, também faço preciso isso. Fazer minhas publis hora ou outra.
Né? E a gente faz de formas diferentes, todos nós. Todos nós. Por quê? Porque nós somos mercadorias. Gente, quem que vocês acham que ganha dinheiro de verdade com o meu canal? O YouTube, a Twitch. É só ver. Os caras pagam, às vezes, pra gente, a cada 1000 visualizações, 30 centavos de dólar, R$1,50. Você acha que eles estão vendendo isso por R$1,50? Então, não é à toa que os caras são os maiores bilionários do mundo, não é à toa que os caras são... A gente recebe às vezes assim, não, se você colocar X minutos de propaganda e de não sei o que, no final do mês você vai ganhar R$100. Não dá centavos. Às vezes é oferta abaixo de centavo. É mais-valia em cima de mais-valia, em cima de mais-valia, em cima de mais-valia.
Então, por exemplo, digamos que, sei lá, se eu tivesse que lançar um produto do Normose, por exemplo, e precisasse criar um motivo, um hype, um buzz em cima daquilo. E aí, uma semana antes, eu combino com, sei lá, algum amigo, Thiago Santinelli, de brigar comigo naquela semana. Treta feita, todo mundo falando do assunto, e eu quero. De repente, o Thiago escala aquilo pro nível absurdo. Me desafia pra uma partida de boxe. As redes provavelmente vão paralisar. Vão querer entender o que tá acontecendo. Vão desviar os olhares pra aquele assunto. Ainda mais sendo frango desse tamanho, a gente vai virar meme, vai ser comentado. E aí no dia, a gente anuncia. Na verdade, era uma participação no programa do Santinelli para que eu possa lançar a minha lojinha, lançar as camisetas do Normose. E de repente, você tava lá mesmo e acaba desviando seu olhar para a camiseta. Pronto, o assunto tava pautado. A maioria das pessoas não vai comprar o nosso produto, mas algumas vão. Pronto, propaganda feita. Nem doeu, você nem percebeu. Movemos com as nossas emoções. E agora é só você passar na loja normose.co e comprar a sua. Vem aí mais uma pergunta. Quantas vezes você não perdeu o tempo precioso da sua vida numa briga idiota de um personagem de internet fazendo uma caricatura pra ganhar dinheiro?
É isso. Isso aqui é outra coisa que a gente tem que abrir o olho o tempo inteiro, gente. Porque senão, cara, a gente vira o meme do pato. Sabe o meme do patinho? Briguem, filhos da puta, briguem, cara. É isso. Galera vira motoboy de treta, cara. Não precisa de fazer mais nada. Os motoboys vão vir, assim, no outro segundo.
Não interessa. Pode ser Luva de Pedreiro, GK, Ian Neves, eu ou Bolsonaro. Quem faz sucesso nas redes, inevitavelmente cresce por e pela polêmica de dividir as opiniões sobre os seus conteúdos. Gerar ambiguidade nas redes é o que faz sucesso. E com isso em mente, você pode intencionalmente construir todo um plano de carreira de uma empresa ou de um artista baseada no desgosto, na geração de desconforto, de causar incômodo. É assim que funcionou por anos a estratégia da Balenciaga para vender sua grife de luxo. Você já deve ter visto esses itens aqui sendo muito xingados na internet e pensou, só rico para comprar essas coisas mesmo? Pronto, você fez o que a marca queria. Repetiu o slogan da diferenciação.
Deixa eu contar um segredo pra vocês. Deve ter muito advogado aqui vendo meu vídeo hoje. Vou partir do pressuposto que tem, tá? Tem um amigo meu advogado, não vou falar o nome dele, ele sabe quem é, ele provavelmente tá vindo. Ele fala, João, eu ganho dinheiro de verdade não é pelas causas que eu pego. Eu ganho dinheiro de verdade pelas causas que eu recuso. Porque quando aparece alguém que eu não quero pegar a causa, ou eu acho que a causa é ruim, eu coloco um preço ridiculamente absurdo e fora de propósito na causa. Aquele cara não vai pegar minha causa, mas ele vai conversar com outras 30 pessoas, com outras 40 pessoas, com outras 50 pessoas, do tanto que eu sou absurdamente caro. E isso vai gerar um fetiche dentro dos novos ricos e das pessoas que têm dinheiro, de ter o advogado mais caro, porque a gente escuta o dia inteiro na nossa sociedade que o mais caro é o melhor. Então eu subi o preço das minhas causas, não pelas causas que eu pego, mas pelas causas que eu nego. Tá vendo como é que funciona? E funciona, tá? E funciona. Por quê? Porque se é caro, é bom, né? É o famoso stonks. É só vocês verem, gente, que médicos que se tornam famosos, que dão entrevista em podcast, não sei o quê, às vezes a consulta da pessoa custa R$5.000, custa R$7.000, custa R$10.000. E aí todo mundo que liga pra lá fala assim, só tem consulta pra daqui a 6 meses, só tem consulta pra daqui a 4 meses. Só tem consulta mesmo pra daqui a 4 meses? Não. Na maioria das vezes, se você chegar lá no consultório da pessoa, vai estar às traças. vai estar abandonado. Não vai ter ninguém. Mas, se essa pessoa consegue uma consulta por dia a R$5.000, ela não precisa de fazer 12 consultas R$300, ela não precisa de fazer 20 consultas R$200. Ela passa a trabalhar uma vez por dia. Precisa de 3 otários no mês. Pagou as contas todas. Entendeu como é que funciona?
Comprou o Meme Bait, a estratégia de marketing que deixou a Balenciaga famosa e depois fez a marca virar vítima de si mesmo. Quando você diz apenas o rico compra Balenciaga, a marca responde: viu só, rico? A ralé nem entende nosso conceito. A gente é tão cool que só rico compra Balenciaga.
Escassez forjada. É isso, é forjar escassez, tá? Isso funciona em Magic, gente. Funciona em Magic. Tinha muita gente que dava buyout de carta ruim, velha, que não fabrica mais. Os caras chegavam numa carta de 10 centavos, de 20 centavos, que tinha 500 dela disponível na Europa, mais 400 nos Estados Unidos, e eles compravam as 900 cartas. Vamos colocar um dólar só para deixar fácil. Vamos fingir que a carta custava um dólar. Aí o cara foi e comprou $900 na carta. A carta, porque os algoritmos estão mensurando todas essas vendas, como ela foi comprada demais, o algoritmo fica louco. O algoritmo entende, não, agora tem uma demanda do caralho. Isso aqui num público tá $35. Agora a carta vale $35. Quantas cartas de $35 você tem que vender? 70 vezes menos. Entende como é que funciona?
Sua raiva
não é nem 70, né? É muito menos do que isso, né? Você faz isso, cara. Você faz isso. Então isso artificialmente sobe o preço. E aí a pessoa nem entende por quê, mas tem muita gente que fala assim: porra, eu preciso. Eu preciso de comprar essa carta agora.
É exatamente a reação que eles precisam pra campanha. Enquanto o fundador da Balenciaga era fã da alta costura, o atual diretor criativo é amante do street style. E pra mostrar isso, decidiu optar pela estética do deboche reverso, valorizar a beleza de padrões não estéticos, gerar desejo pelo feio. E me diga, tem forma melhor pra indústria do luxo, que vive da diferenciação, de ser o contrário do que veste a moda de pessoas normais como nós, do que apostar no feio como um novo bonito? Sim, a busca pelo absurdo, pelo tosco em peças que antes eram bregas. Pochetes, crocs, sapatos destruídos e sujos foram relidos como produtos de bom gosto de alta costura pela Balenciaga. E o diretor passou anos usando a estratégia do meme bait para fazer isso dar certo. A marca literalmente lucrou com a feiura e para isso precisava causar. Porque o que a Balenciaga vende não é, obviamente, roupa pro povão. O público que compra a grife é gente endinheirada. Contar com o marketing dos ricos é insustentável. Então era preciso usar a raiva do povão pra estar na mídia toda hora. E aí, nesse caso, só havia duas opções.
E aí, meu irmão, o cara vai lá e compra. E normalmente quem compra essa porra? O novo rico. É o jogador de futebol, é o influencer, é não sei o quê. E aí ele compra e usa. E aí os outros caras que são da mesmo ciclo social dele vêm e falam: porra, o fulano tem um Balenciaga, eu tenho que ter um Balenciaga. E aí essa porra vende.
A propaganda tradicional, que não funciona para uma marca de luxo, ou contratar influenciadores. O que fazer então? Meme bait, absurdo, caos. E aí ganhar propaganda grátis de todos esses influenciadores putos com a marca. Não adianta você falar que é feio e achar que é ruim. Essa é exatamente a manifestação que estão esperando de você. E a prova disso é que esse tênis da campanha, obviamente, não existe. Essa versão de R$10.000 era só pro marketing. O tênis verdadeiro continua uma fortuna, R$3.200, mas é muito menos destruído. E a função daquele tênis horroroso era realmente ser só horroroso pra gerar a sua raiva. E aí sim, chegar o tênis pro rico.
E aí você nota que, além disso, o tênis que chega é uma versão limitada. Não, é uma versão limitada, gente. Tem número neles e tal. Você acha, gente, que vai ter o encontro mundial das pessoas que compraram o tênis da Balenciaga? Você acha que não tem por aí 280 pessoas que têm o mesmo tênis que só tinha 100? 3 mil pessoas? 5 mil pessoas? 10 mil pessoas? É isso, eu abro a venda e começo a vender. Começo a vender, começo a vender, começo a vender. Só tem 100, só tem 100. Eu derrubo o site à toa, falo que o site caiu, falo que não sei o quê.
Escroto, eu sei, mas é assim. O mundo do capitalismo tardio é muito escroto.
O estranho também foi muito usado na parceria da marca com o ex-casal Kardashian e o falecido em vida Kanye West. Kim Kardashian e seus 360 milhões de seguidores no Instagram sempre aparecia de roupa totalmente preta e estranhona pra gerar buzz, pra gerar comentários. O mesmo vale pra Kanye West. E não apenas por fazer parte da Balenciaga, mas por transformar toda a sua carreira o absurdo do absurdo do absurdo. Ye era o rei do merchan e fez um checklist de todas as polêmicas possíveis.
Lembrando que esse homem tem uma fortuna estimada em bilhões.
Lançamento de Donda, um de seus álbuns, morou em estádio, levitou, fez culto, lançou tênis entre o feio e o bonito e errou. Errou, errou, errou e errou de novo. E agora chegamos no ponto sensível do vídeo. O marketing do absurdo tá sempre na corda bamba. Como é preciso baixar muito da ética para conseguir aplicá-lo, para errar a mão e perder a linha, é dois palitos. Como chamar atenção é uma porta de entrada para absurdos mais pesados, quem opta por esse caminho acaba se fanatizando.
É o famoso GOAT-se de Overton, né? Muitas vezes a gente vê o conceito de janela de Overton, né, sendo usado. Você vai expandindo cada vez mais o que é tolerável para tornar o intolerável tolerável. O problema é que, às vezes, a pessoa não faz a janela, ela faz o GOAT-se de Overton. E aí o prolapso sai pra fora e a galera fala assim, eita, passou do limite. Entende? Olha que loucura. Olha que insanidade.
Explorando.
Só que mesmo quando passa do limite, passou, mas rolou uma passada. A próxima vez, aquilo já não é mais o limite. A próxima vez, o limite vai ser um milímetro pra frente. Só que de milímetro em milímetro, a gente anda quilômetros. Monark no Twitter.
Dando terrenos indesejáveis. A Balenciaga, por exemplo, no ano passado, optou por uma campanha completamente bizarra e desmedida. Misturou BDSM, meia arrastão, punk, uma esfera sexual com crianças. Nós não vamos colocar as imagens aqui, obviamente, mas o marketing do absurdo estragou completamente tudo que a marca criou do dia pra noite. Quando a ética é deixada de lado pro choque, rapidinho se atinge a esfera criminal. E aí, como se recuperar de um ato tão grave? A Balenciaga...
Quem me conhece, sabe. É o momento quem me conhece, sabe.
Tentou, sumiu, pediu desculpas, processou em 25 milhões os contratados para fazer essa campanha, perdeu as maiores influências do mundo que ficavam com a marca e teve de fazer o tal do rebrand, a mudança total. Voltou às origens da alta costura. Passou a fazer desfiles sem celebridades. E até agora, o absurdo ainda não foi recuperado. Já o falecido em vida, Kanye West, conseguiu acumular tantas polêmicas no mundo que virou vítima de si mesmo. Passou a flertar com antissemitismo, neonazi, extrema-direita. E aí não dava mais. O que era cringe virou criminoso. O choque mexeu com o real. Ye perdeu marcas, fãs, relevância. E agora, semanalmente, continua tentando chamar a atenção e emplacar alguma nova narrativa para se manter na indústria do pop. Então, existe um padrão aí. Por isso, esse vídeo não acabou. Porque sempre dá para piorar. Você lembra que nós...
É isso, jovens. No final do poço tem uma pá. Embaixo da pá tem uma segunda pá.
Nós falamos de 3 personagens no início do nosso episódio? Então... Então, quando o mundo da moda e do entretenimento já estavam tomados pela doideira, tudo ainda podia piorar de montão. E é assim que chegamos no último personagem do nosso vídeo. É o caso dos engenheiros do caos, quando a extrema-direita inundou a política de absurdo. E esse é o assunto que esse canal vem tratando há 5 anos, 4 meses e 11 dias e repetindo até o infinito.
E que trabalho abnegado, e que trabalho bonito, e como esse homem sofre por causa disso, velho. Nós que temos o prazer, a alegria de poder chamar ele de amigo, de que conhecemos o quem a gente sabe o tanto que isso o persegue, como esse homem sofre, como esse homem é perseguido por isso. Toda a força a esse camarada enorme do nosso campo.
E vamos falar disso de novo. O que todo clã bolsonarista tá sofrendo é só as consequências dos atos de absurdo praticados durante todos esses últimos anos. É isso que a gente tá vivendo agora, o pós-apocalíptico. Todos esses exemplos, gatilhos, manipulações,
Mas fiquem tranquilo que um pseudo-rebranding vem aí.
Manipulações que vimos ao longo do vídeo se levam à enésima potência quando a gente tá falando de política. E eu não preciso te lembrar o que foi viver Trump 2016 e Bolsonaro 2018 e todos os dias tá contaminado pela paranoia, pela mentira, pelo absurdo, pelo caos
que era só distração pra gente perder tempo com ele. Mas aparentemente a gente ainda não aprendeu. E semanalmente aparecem novos e novos personagens, ainda que a extrema-direita esteja ocupada em se defender das suas prisões, tentando emplacar as mesmas táticas.
E funciona. O maluco lá que na CPI meteu um símbolo nazista, um dog whistle pra cachorro, vai sair aí pra prefeito, tem chance de ganhar. Gente, Milei provavelmente vai ganhar na Argentina.
É o caso do tal Abílio Brunini, que tá tentando virar prefeito em Cuiabá.
Aí, ó.
Tá utilizando...
Obrigado, Apolo.
Das redes.
Eu não quis falar pra não falar o nome, mas, né?
Nem é convidado da CPI, mas marca presença lá apenas pra fazer vídeos nas redes, viralizar, o nosso ódio engajar e ele conseguir criar um inimigo pra falar.
Eu não tô entendendo mais nada!
A mesma queda do cavalo do marketing do absurdo é o que tá passando o MBL agora nesse momento. O MBL que surgiu lá em 2014, buscando inimigo, conflito, fazendo pessoas passarem vergonha, invadindo universidades, acabou errando a mão. Quando Arthur Mamãe Falei teve a sua verdade exposta, seus áudios vazados e acabou perdendo carreira. A Alesp caçou seu mandato e o MBL perdeu muito.
Mas fica tranquilo, de cada pavinato e pavanato, vai reconstruindo de novo.
A diminuição do movimento foi em todos os setores, que agora tá tentando voltar às suas origens com um rebranding pesado.
Porra! Acorda, caralho! A gente precisa começar a agir já!
E veja, eu entendo quem cai na pilha e fica com vontade de dar um socão no ator quando é provocado. Esse cara é um verme na arte de provocar. Ele tá aí fazendo isso há anos. O Arthur, depois de ser escrachado publicamente, tá buscando um socão na cara pra gerar penitência. Enganar novas pessoas que... E ele dirá, tá vendo? Olha como a esquerda é violenta. E por favor, eu não tô dizendo aqui que não é pra reagir. E nem caia naquela ideia besteira de dar palco. Eu já tenho um vídeo inteiro sobre isso e isso reduz o debate. Mas por favor...
Baita vídeo, se eu não me engano eu fiz um react desse vídeo.
Pô, vamos sair das fórmulas prontas. Ninguém merece mais ficar vendo as mesmas fórmulas sendo repetidas e as mesmas pessoas caindo de novo. Às vezes é melhor engajar, às vezes não é. Às vezes é melhor dar palco, às vezes não é. E se tudo que eu falei nesse vídeo a maioria das pessoas sabe, o que me tira o sono é: por que que a gente continua caindo?
Porque a gente é humano, né? Porque a gente é humano. Porque nem tudo está no campo da razão. Esse que é o problema. Ia ser bom demais, gente, se a gente fosse vulcanos, né? Se a gente metesse, né, uma vida longa e próspera. Só que quanto mais você conhece os vulcanos, mais falhos você descobre, mais humanos você descobre que eles são. É por isso, né? Tábua de esmeralda, errare humanum est. É isso, a gente tem que aprender com o quê? Tentar errar diferente. Nós não vamos parar de errar. Nós temos que errar diferente.
Eu sei que é porque é muito difícil controlar gatilhos emocionais. E eu sei que estamos a anos-luz do dinheiro e do investimento dos engenheiros do caos. Daqueles que querem construir um Brasil paralelo. Por isso que eu tô aqui há tanto...
Excelente forma de correr para fora do processo. Mandou sempre muito bem.
Tantos anos apostando que o caminho ainda é na educação midiática e na educação estética. Para que as pessoas tenham a ferramenta para...
Educação midiática e educação estética como mote para a organização das massas trabalhadas. Eu acho que a gente tem que dar... próximo passo. E o próximo passo é esse. O próximo passo é a coligação dos nossos esforços, como a gente faz, dia sim e dia também. Pese o que pesar, cheguem quantas ameaças cheguem, pra mim, pro Kenji, pro Ian, pro Jones, pro Gael Fato, pra Sabrina, pra quem quer que seja. Porque a gente acredita que este aqui, gente, é só a tampinha do iceberg. Nós precisamos de organizar, desalienar as massas, desideologizar as massas. A construção está sendo feita.
Entender o maquinário na volta delas. E como professor, que eu não sei se está entre sonhador ou até meio burro, eu vou continuar nessa minha saga de explorar esse tema de todas as formas possíveis, trazendo diferentes lentes e óticas para um mesmo problema. Mas ou...
E a gente vai continuar fazendo isso junto. Nós precisamos de ter essas redes, cara. E quando eu tô falando de rede aqui, eu não tô falando de Instagram, de Twitter, dessas merdas. Isso tudo vai passar. As nossas redes de solidariedade construída entre nós, não. É uma teia que faz a gente ir mais longe e que nos dá suporte. saiba, meu querido amigo, que você não está sozinho.
Hans, ajuda nós, pelo amor de Deus. Pensa no seu comportamento online, pensa, por favor.
É isso, jovens. Beijo enorme pra vocês. Fiquem em paz, cuidem de si, cuidem dos outros, se organizem. Até a próxima. Tchau, tchau. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho, assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20, a partir de 2 posteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag assim disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...